As notícias na Hertz, edição de Vítor Moenas.
Faleceu o arquiteto tumarense José Inácio da Costa Rosa. A notícia da morte do arquiteto chegou ao início da noite deste sábado. Tinha 92 anos de idade, encontrava-se doente há vários meses e faleceu na sua residência. Em 2017 foi distinguido pela Câmara de Tomar com a Medalha de Valor e Altruísmo. O corpo está em Câmara Ardente, na Casa Mortuária de Tomar, realizando-se o funeral precisamente nesta segunda-feira com missa de corpo presente na Igreja de Santa Maria do Olival, pelas 15 horas, seguindo depois para o Cemitério Velho da cidade.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo iniciou uma nova valência do Serviço de Nefrologia, a Unidade de Intervenção Vascular, sobre acessos de hemodiálise, fístulas e próteses. Estes procedimentos são realizados em cirurgia de ambulatório por nefrologistas com formação em radiologia de intervenção. Recorde-se que em julho de 2019 que o Serviço de Nefrologia já tinha iniciado a construção de acessos vasculares complexos em cirurgia convencional com apoio anestésico, garantindo desde essa altura aos utentes o maior conforto na cirurgia de acessos vasculares. Ana Vila Lobos, diretora do Serviço de Nefrologia, considera que estas duas novas valências podem afirmar que o Centro Hospitalar do Médio Tejo tem agora um verdadeiro centro de acessos vasculares, pois juntamente com a construção de acessos vasculares na cirurgia de ambulatório e as duas consultas de acessos vasculares, uma de planeamento e vigilância a cargo da nefrologia e outra de cirurgia, tem o necessário para responder aos enormes desafios que o acesso vascular impõe à nefrologia hemodiálise. Este é um passo importante na prestação de cuidados de saúde cada vez mais diferenciados do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que disponibiliza assim aos seus utentes. Carlos Andrade Costa, presidente do Centro Hospitalar, frisa o empenho e a dedicação dos profissionais dos serviços envolvidos nesta unidade de intervenção vascular, sublinhando que a realização destes novos procedimentos consolida um serviço que já é uma referência nacional no tratamento a doentes com insuficiência renal, capacitando-o ainda mais e levando o Distrito de Santarém a um outro patamar na oferta integrada de cuidados nefrológicos à população.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Bloco de Esquerda apresentou na recente Assembleia Municipal de Tomar uma proposta em torno da presença de amianto nas escolas, assunto que tem sido notícia à escala nacional pelas piores razões. Ou seja, tal como acontece no Conselho Nabantino, há vários exemplos de norte a sul do país em que crianças e jovens, assim como auxiliares e docentes, são expostos à citada matéria com potencial cancerígeno se encontrar em estado de degradação. A legislação manda retirar todo e qualquer amianto que se encontre em edifícios, neste caso em estabelecimentos de ensino, o que está longe de ser uma realidade até mesmo no Conselho de Tomar. Basta, por exemplo, olhar para a Escola Golden Pais e até mesmo para o Regimento de Infantaria 15. Quanto à análise desta proposta propriamente dita, registro para a intervenção de João Terreiro, do Partido Social Democrata, que recordou que, enquanto vereador, em 2016, propôs a identificação das situações mais prementes e espera até à data de hoje.
O PSD, já em 14 de novembro de 2016, em reunião de Câmara Municipal, portanto era eu o vereador na altura, apresentou uma recomendação. O que eu vou ler vai entrar também, e peço ao Sr. Presidente que entre também com requerimento. Portanto, porque na altura foi que se instrua os serviços para a elaboração no prazo razoável, 120 dias, portanto estamos a falar em 12 de novembro de 2016, no prazo razoável de 120 dias, de um plano de ação calendarizado com as ações entendidas necessárias para a remoção total das fibras de amianto existentes nos estabelecimentos de ensino da rede pública do Conselho, sobre os quais a autarquia tem responsabilidade e competências assumidas. E depois, como ponto 2, que oficia ao Ministério da Educação o cumprimento das imposições comunitárias e da legislação em vigor que determina a remoção de amianto em edifícios, instalações e equipamentos públicos procedentes à retirada de amianto existente nas escolas secundárias e nas escolas básicas do 2º e 3º ciclo que se mantenha na sua esfera de responsabilidade e competência. Portanto, Sra. Presidente, em nome do Partido Social Democrata, apresento o requerimento do Sr. Presidente, peço desculpa, Sr. Presidente da Assembleia, para que junto da Câmara Municipal nos dê esta resposta no prazo legal para saber o que, se foi feito ou não, este plano e a respectiva calendarização.
Nota ainda para a intervenção de Américo Pereira, dos Independentes por Nordeste, que votou favoravelmente esta proposta do Bloco de Esquerda, acusando o Governo de não querer resolver o problema.
Andamos sempre a bater no mesmo. E o que é facto? é que está demonstrado que o governo não tem intenção nenhuma de resolver este problema. Eu acho que toda a gente percebeu isso. Não tem intenção nenhuma. Empurra os problemas com a barriga para a frente e o aumento continua a existir. Depois vêm aqueles senhores bem postos, bem gravatados, que aparecem na televisão, até são pessoas fotogénicas, e que dizem, não senhor, o aumento não faz mal nenhum, só se ele tiver em ruptura. Está claro, ninguém vai acima dos telhados e as crianças lá estão. As unidades militares continuam a ter amianto e outras construções públicas. Mas o que é facto é que os nossos ministros, os nossos governos, o nosso primeiro-ministro, disto faz vista grossa. E, portanto, desculpem no termo, eu vou votar favoravelmente, mas isto é estar a chover no molhado. Ninguém liga para atavinar isto. Nada.
O Juiz Central Criminal de Leiria condenou três homens com 28, 55 e 43 anos de idade pela prática de vários crimes de roubo agravado, um dos quais resultou na morte de uma pessoa e de sequestro agravado. Nas penas de 14 anos e 6 meses de prisão, 17 anos de prisão e 16 anos de prisão, respectivamente. Os factos ocorreram em abril e em julho de 2018, nas áreas de Leiria e de Pombal, durante a noite, e nas residências das vítimas, onde os arguidos entravam através de arrombamento. O Tribunal deu comprovado que os indivíduos maniatavam as vítimas, pessoas idosas, amordoaçando-as e atando-as de modo a ficarem impossibilitadas de resistir, bem como as molestavam fisicamente, nomeadamente com murros, pancadas e pontapés por todo o corpo. Numa das ocasiões, os arguidos ameaçaram-nas de morte e noutra usaram uma faca de cozinha para provocar golpes nas mãos de um dos ofendidos, assim se conseguindo apoderar das peças de ouro, no valor a rondar os 1.800 euros, assim como de 3.500 euros em dinheiro. Uma das vítimas faleceu em consequência das agressões que lhe foram infligidas pelos arguidos. O acórdão ainda não transitou em julgado, pelo que o triste mantém sujeito à medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Wells, a primeira a informar.
A Unidade de Controlo Costeiro, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro da Nazaré, apreendeu nesta sexta-feira 504 quilos de pescado com valor estimado em mais de 5 mil euros. Foi no Conselho de Leiria, no âmbito de uma ação de fiscalização transporte de pescado. Os militares detectaram um veículo que transportava pescado que não possuía a medida legal para venda, 27 centímetros, tendo sido este apreendido. Foi identificado um homem de 42 anos de idade e elaborado um auto de contraordenação cuja coima pode atingir um valor de 37.500 euros, sendo a pescada apreendida depois de submetida ao controle higiênico-sanitário por entidade competente e, por se encontrar própria para o consumo, entregue a várias instituições de solidariedade. A GNR alerta para que um dos fatores de gestão sustentável do pescado ser o do respeito pelas medidas mínimas de captura, cujo objetivo é melhorar a rentabilidade do potencial deste recurso.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
O Instituto Politécnico de Tomar recebeu mais uma edição, a terceira, das Jornadas de Turismo Cultural Religioso, iniciativa que assume particular importância face ao património histórico do território nabantino, assim como do Médio Tejo, abrindo portas e consciências para outros projetos e ideias. A ERTE se marcou presença na sessão de abertura, realizada na última sexta-feira, à altura em que Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, lançou dois desafios aos participantes.
Nós temos que começar a pensar e a estruturar o produto a pensar naquilo que é a geração Z. Porque, efetivamente, aquilo que é a nossa forma de comunicação do produto neste momento, a forma de atração dos turistas neste momento, é diferente. É para uma geração, eventualmente a X, que é diferente da Z e que já se fala numa nova geração que é a Alfa. E, certamente, que aquilo que é a forma de comunicação do produto para a minha geração é diferente de para outra geração. E, portanto, como é que nós vamos aqui evoluir naquilo que é, primeiro, a estruturação do produto? E podemos ter um produto muito bem estruturado, mas se não o comunicarmos, não vale a pena ter o produto. E isto é um desafio que se coloca. Deixa-me dar-vos um exemplo prático. Vocês sabem que o setor dentro do turismo, o turismo de grupo, as excursões, que aliás passam, têm sempre um percurso aqui na nossa zona muito fixo, portanto passam no Convento de Cristo, a seguir vão a Fátima e vão almoçar à Nazaré, ou eventualmente passando pela Batalha ou para Alcobaça. Se nós pensarmos neste tipo de gerações, e eventualmente a geração Z, e aquela, como eu já vos disse há pouco, já se fala, a geração alfa, são gerações que são individualistas. E, portanto, será que alguém destas gerações adere tanto em massa como a nossa geração? A nossa, a minha e a que vem a seguir à minha. A este tipo de estruturação, a este tipo de iniciativa?
A Câmara Municipal de Maçã vai, a partir de janeiro de 2020, suportar as despesas inerentes à alimentação dos alunos do segundo ciclo, terceiro ciclo e ensino secundário do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte. Esta proposta foi aprovada em reunião de Câmara de 27 de novembro último, por proposta do Presidente do Município, e reforça assim o apoio às famílias com crianças e jovens em idade escolar, contribuindo para um alívio financeiro dos seus gastos mensais. A medida vem complementar a que o Executivo já tinha implementado em 2016, do suporte das refeições das crianças dos jardins de infância e primeiro ciclo do Conselho, que se alarga agora a todos os ciclos de ensino. Insere-se numa política de apoio às famílias, que tem vários anos em várias áreas, com também vários tipos de apoio.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
No âmbito da praxe sustentável, com apoio do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, Município de Tomar, Instituto Politécnico de Tomar e Cruz Vermelha de Tomar, realiza-se no próximo dia 11 de dezembro uma plantação de árvores na Mata Nacional dos Sete Montes, em Tomar. As inscrições estão abertas a toda a comunidade até esta segunda-feira. O programa começa às 14h40, com o ponto de encontro à entrada da Mata dos Sete Montes, seguindo-se às 15h a plantação de árvores na chamada Avenida dos Freixos. A avenida foi uma plantação realizada em meados do século XIX e fez assim parte de um plano já existente para a reabilitação ambiental, mas também reabilitação da história daquele local, depois, devido à destruição de que foi alvo no tornado de 2010.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Realizaram-se em Torres Novas, no sábado, as cerimónias comemorativas dos 50 anos da criação do Estádio Municipal Dr. António Alves Vieira, com a inauguração do Campo de Jogos José Torres, que passa a dispor de um relevado de piso sintético. O programa teve início com o descerrar da placa de inauguração do campo e a atribuição do nome de José Torres, antigo jogador de futebol nascido em Torres Novas a 8 de setembro de 1938, a este equipamento desportivo. Seguiram-se um conjunto de intervenções, desde logo a de Francisco Torres, filho de José Torres, que agradeceu esta homenagem feita ao pai.
Em nome do meu pai e em nome da família, gostaria de agradecer à Câmara Municipal de Torres Novas, na pessoa do Sr. Presidente Dr. Pedro Ferreira e da Sra. Vereadora Dra. Elvira Sequeira, mais uma homenagem que a Câmara Municipal faz ao meu pai. Independentemente do seu percurso, foi uma pessoa que, por todo o sítio que passou e andou pelos quatro cantos do mundo, teve sempre bastante orgulho em falar em Torres Novas. Fazer aqui também um agradecimento a todas as pessoas presentes, e é com bastante satisfação que tive o prazer de conhecer algumas pessoas que jogaram com o meu pai no seu início de carreira e nos seus tempos de juventude.
Destaque também para a intervenção do professor João Tolda, que há 50 anos era vice-presidente do município de Torres Novas e um dos grandes mentores do campo de jogos, e que daria à cidade torrejana o nome de capital do desporto na altura.
Não é por acaso que Torres Novas, durante algum tempo, foi a capital do desporto, atendendo às instalações que tinha e à mobilização da juventude, porque ter um estádio ou uma infraestrutura desportiva que não tenha uma utilização pelo menos 12 horas por dia é um mau investimento. E tentou sempre que o estádio municipal, na altura Parque de Jogos, fosse utilizado por todos os jovens do concelho. Estádio e piscina. Talvez não seja por acaso que Torres Novas hoje aparece na imprensa como um centro de campeões regionais, nacionais e até já mundiais. Porque ter só instalações sem serem utilizadas é um mau investimento.
sessão dos 50 anos da criação do Estádio Municipal Dr. António Alves Vieira e do Campo José Torres terminou com a intervenção do Presidente do Município, Pedro Ferreira. O autarca fez várias referências a todos aqueles que contribuíram para esta realidade e não esqueceu o Clube Desportivo de Torres Novas e as muitas associações e utilizadores que, na atualidade, fazem amplo uso deste equipamento.
Uma saudação também muito especial, porque tem sido a casa ao longo dos anos. Esta casa é a casa também do Clube Desportivo de Torres Novas, para a Presidente Céu, para os seus dirigentes, para os seus colegas de direção, órgãos sociais. Uma palavra de apreço, uma palavra de aplauso pelos lutadores que têm sido na sobrevivência da associação, restantes coletividades aqui presentes, antigos jogadores, eu diria que permanentes utilizadores desta casa, as caras que estão a ver aí para lá de antigos jogadores, são muitos ainda vêm para aqui a nível dos veteranos, a nível de acompanhar os seus netos, a nível de fomentar o desporto. Isso é que é realmente o mais importante. E como disse o professor João Tolda, isto foi uma provocação positiva há 50 anos. Eu, há 50 anos eu tinha 17 anos, na altura era dirigente dos escoteiros, andava aqui fardado no dia da inauguração, faz hoje precisamente 50 anos.
Futebol da 1ª Divisão Distrital, União de Almeirim venceu no Reduto do Pego e alcançou o 13º triunfo em 13 jornadas. É o melhor registro de Portugal. Um grande desempenho da formação de Diogo Jesus, que está a estrear-se como treinador. União Tomar, por sua vez, vai fazendo o que pode para lutar pelo título. Em 13 jogos ganhou 11, o último dos quais diante do agora ex-candidato Cartaxo. No pódio continua o Coruchense, que goleou o Rio Maior e continua dessa forma a alimentar esperanças de chegar mais acima. Na sua pelgada seguem Abrantes e Benfica e Fazendense, cujas prestações são também dignas de elogio. Destas jornada ficou o resultado do Mação diante do Ferreira do Zezer, números anormais, mas que refletem o poderio de um emblema maciense que ficou pelo caminho na luta pela subida mais cedo do que esperaria. De resto, nota positiva para o Amiense, que venceu em Samora Correia, e ainda para o Mussarriense, que ganhou fogo com a vitória diante do Glória. A classificação está assim ordenada. Primeiro, União de Almeirim com 39 pontos. Segundo, União de Tomar com 33. E terceiro, Coruchense com 30 pontos.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar venceu em Grândola 1-4 e manteve o primeiro lugar da Zona Sul da 2ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins, agora apenas com o parede à perna. Os Leões viveram um resto de semana difícil perante as dispensas de João Sardo e Diogo Alves por motivos disciplinares, pelo que este jogo sentia o pulso ao estado de espírito dos tomarenses que recorreram a júniores para colmatar as lacunas. O Sporting de Tomar mostrou ser melhor, bem melhor, e mostrou que é uma equipa unida, que soube esperar pelos momentos certos para causar moça no Grândola. Quanto à classificação, então, está o Sporting de Tomar no primeiro lugar, com 24 pontos. O segundo é o Parede, com 21. E terceiros, Biblioteca e Candelária, com 19 pontos. Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.